Esta semana, o plenário da Câmara pode apreciar projetos de lei que tiveram regime de urgência aprovado na semana passada. Entre eles, o que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever atendimento educacional diferenciado à gestante ou lactante. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, vê na proposta uma garantia ao cumprimento dos direitos não apenas das mães, como também das crianças.
Muitas vezes, as mulheres gestantes e que amamentam têm que decidir se elas vão ser mães e amamentar, ou se vão ser estudantes, ou se vamos ser parlamentares. E esse PL é fundamental, porque garante a estudante o direito de exercer tanto o seu processo de amamentar, e que é direito do seu bebê também, como também garantir o seu direito a uma gestação segura, sem perder o seu processo de ensino-aprendizagem.
Entre os projetos que tiveram pedido de urgência aprovado na semana passada e podem ir a voto estão o que muda o Estatuto da Advocacia para permitir sustentação oral do advogado no agravo regimento do recurso especial, o que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tutelar os interesses de pessoas com sequelas de queimaduras e o que determina a destinação de recursos públicos recuperados em acordo de leniência para obras de infraestrutura em escolas públicas ou para compra de veículos de transporte escolar. Essa proposta levantou o debate sobre se os recursos recuperados em acordos de leniência em outras áreas deveriam ir para a educação, como pontuou o deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná.
Ele falou que não concorda de ser destinada o acordo de leniência diretamente para as escolas se o dinheiro foi roubado da saúde e o povo vai ficar no prejuízo, então que tem que ser para a saúde. Só que nós podemos mudar o texto ainda. Agora é apenas a urgência.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, esclareceu que o texto da proposta prevê que apenas parte dos recursos recuperados em razão de acordos de leniência irá para a educação.
A política que foi prejudicada por o ato indevido e ilícito que originou o acordo de leniência, ela receberá uma parte dos recursos que foram adquiridos a partir das multas e do acordo de leniência. E a outra parte será destinada para a educação, porque nós temos as políticas públicas enganchadas umas nas outras.
Outro projeto de lei que já está pronto para ir à votação em plenário é o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. A proposta visa a qualificação, autonomia e inclusão dessas pessoas, como explica a autora da proposta, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo.
Este sim é um projeto que visa o respeito, a empatia, a inclusão e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua, que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito, quando são famílias, crianças, idosos, mulheres, mães que perderam seus empregos, que perderam as oportunidades, que vivem nas ruas e que precisam de um olhar responsável, empático e de qualidade.
Para o deputado Gilson Marques, do Novo Catarinense, a aplicação da política prevista no texto é inviável.
Existem municípios que não têm nenhum morador de rua. São Paulo, eu não sei o número, mas tem milhares. Pomerode não tem nenhum morador de rua. Como se resolve? É uma política inviável. Por mais que ela fosse certa, por mais que ela funcionasse, é inviável. E aí, vamos ter que importar morador de rua? Vamos ter que incentivar as pessoas a ir para a rua? É óbvio que não, isso é um absurdo.
Uma série de projetos voltados à área de educação também tiveram regime de urgência aprovado e com isso já podem ir à análise do plenário. São eles o que institui um programa de aulas complementares para alunos do último ano do ensino médio de escolas públicas estaduais, o que inclui a oferta da disciplina de língua espanhola no ensino fundamental a partir do sexto ano de maneira opcional, o que cria política para educação especial e inclusiva, o que concede autonomia para comunidades indígenas, quilombolas e do campo nomearem os prédios de escolas localizadas em seus territórios de acordo com sua história e tradições, e o que estabelece um conjunto de regras mínimas de transparência pública e controle social em matéria educacional, como explica a líder do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, de São Paulo.
Existe a lei de acesso à informação, existe, mas a gente precisa tornar transparente toda a parte de formulação, gestão e execução de política pública na área de educação, porque na legislação vigente tem poucas disposições expressas sobre esse tema. Então, é um projeto muito meritório, porque a gente começa a ter a possibilidade de discutir a abertura, filas nas escolas, escolas escolas, a avaliação das escolas, que escola funciona, que escola não funciona, porque nós tivemos esse debate muito prejudicado.
Lembrando que na pauta do plenário constam ainda algumas medidas provisórias que perdem a validade agora em agosto. A mais urgente é a MP, que aumenta em 9% a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal, vencendo dia 25 de agosto. Dois dias depois, caduca a MP que altera a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, tornando isento o cidadão que recebe até R$ 2.112 por mês e passando a taxar aplicações financeiras no exterior feitas por brasileiros residindo no Brasil. Bem, essas são algumas propostas que estão prontas para ir à votação em plenário a partir desta semana. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape.